Jornalismo da Rádio Cultura, através da sua unidade móvel, conversa agora com o Dr. Emílio Póvoa. E a pauta de hoje é que hoje é celebrado o Dia Internacional do Idoso. E muitos idosos não sabem dos seus direitos, né, completamente. Agora eu vou começar perguntando para o Dr. Emílio. Dr. Emílio, em meio a tantos mecanismos, redes sociais, internet, rádio, TV, qual que é o desafio para o idoso conhecer os seus direitos?
Olha, hoje o idoso está muito mais próximo de conhecer seus direitos do que os idosos de antigamente. Hoje a população brasileira já está em 15% da população brasileira é de idosos. E a maioria deles tem acesso às redes sociais. Agora, temos que tomar cuidado com os hipervulneráveis, ou seja, os idosos que não conseguem ter acesso a nenhum dos mecanismos de conhecimento. Para esses aí, eu informo que existe uma lei que regulamenta e protege o idoso. É a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, né, que foi criado justamente para trazer dignidade a essa população crescente no Brasil.
Agora, doutor Emílio, quais são, o senhor que é especialista em previdência, né, um advogado previdenciário, quais causas que mais chamam a atenção do senhor aí na área do direito do idoso?
Olha, eu acho que a mais chama atenção para mim é a de LOAS, a LOAS é um apelido, né? As pessoas usam isso como se fosse a lei. É a Lei Orgânica da Assistência Social, que na verdade trata de vários assuntos, mas um assunto em especial, que é o benefício que é dado ao idoso maior de 65 anos. Está aí uma conquista a ser realizada, porque no Estatuto do Idoso, a ideia é que o idoso seja até 60 anos, ou seja, a partir de 60 anos já é tido como idoso pelo Estatuto. Mas para receber esse benefício tem que ter 65 anos, ou seja, 5 anos a mais do que o idoso no Estatuto do Idoso. Aí uma conquista a ser realizada. Por isso, essa situação que sempre me traz um pouco de espécie, de não trazer esse benefício para idosos aos 60 anos de idade, o idoso não necessariamente é apenas a idade, né, mas também tem que ter incapacidade de prover o próprio sustento ou de tê-la provida por sua família.
Além desse, existe algum outro ponto?
Sim, sim. Existe um outro ponto também do trabalhador rural. Veja, o trabalhador rural, ele é vilipendiado todos os dias pela própria justiça. Ou seja, o judiciário não segue as regras, não segue a lei. Ele segue um conjunto de normativas, que é chamado de jurisprudência, que são decisões reiteradas, ou seja, repetidas, dos tribunais, e seguem ela e acabam vilipendiando o direito do trabalhador rural. Eu digo isso com propriedade. Veja só, lá no decreto 3.048, também na Instrução Normativa 128, fala o seguinte, que o trabalhador rural, ele tem direito ao benefício como trabalhador rural, independentemente do valor oferido, ou seja, não interessa quanto é que o trabalhador rural ganha. Se o trabalhador rural, segurado especial, que não assina carteira, que tem a sua propriedade rural, ou trabalha como meeiro, parceiro arrendatário, esse trabalhador rural, se caso ele for às portas do INSS dizendo, olha, eu tenho uma renda acima de R$2.000, acima de R$5.000, eu quero me aposentar, ele consegue. Mas se por algum motivo ele tiver que bater as portas do Poder Judiciário, ele não consegue, porque o Judiciário acredita, não sei, me expliquem porquê, se alguém tem conhecimento para explicar onde está essa norma, porque essa norma não existe, o Judiciário entende que a pessoa tem que ser de baixa renda, e não é necessário. Então é um direito também vilipendiado, inclusive pelo próprio Poder Judiciário.
Agora existem outros direitos também, né? Até no meio da nossa comunidade, que é filas de bancos, né? Direitos assim assegurados e garantidos, né, pela lei para esses idosos, doutor.
Olha, existem alguns direitos, por exemplo, na área criminal. Vamos colocar, né, que tem direito ao passe livre, tem direito a vários acessos aí, né, que a pessoa com deficiência teria e também o idoso teria. Mas, por exemplo, uma situação, as situações criminais. Todas as situações criminais que envolvem idosos, o Ministério Público é obrigado a agir. Ou seja, mesmo que o idoso não tenha interesse em agir, é dever do Estado proteger esse hipervulnerável. Também a questão relacionada a dívidas. Por exemplo, hoje vivemos a questão do superendividamento, principalmente com essa mania agora, né, desses jogos online, valendo dinheiro. Essas pessoas têm direito a buscar uma dignidade no seu salário, ou seja, se a pessoa estiver superendividada, ela consegue, então, reaver um pouco de dignidade buscando no judiciário a redução, ou então parcelamento, ou então a negociação dessas dívidas. Para o idoso isso é mais fácil.
Doutor, o senhor me fez aqui até fluir uma pergunta natural, que eu já queria ter feito há muito tempo, que são a questão dos empréstimos consignados. muitos idosos seduzidos por esses empréstimos e às vezes sem condições até mesmo de fazer, administrar esses empréstimos, vão lá e se endividam. O senhor acredita que poderia ter mais critérios na hora de fazer, na divulgação desses empréstimos consignados, uma vez aí que coloca muitos idosos até em dificuldade financeira?
Olha, a questão também tem a ver com o idoso. Eu vou estender a sua pergunta para um pouco mais do que você fez. A questão também é um pouco de educação financeira e também a questão da super vulnerabilidade do idoso. Então ele acaba, por problemas imediatos, ele acaba arrumando um problema a longo prazo. Tem como resolver isso? Se a pessoa fez um empréstimo e tiver tudo ok, não. Mas se tiver um juro abusivo muito alto, dá para ser renegociado isso. Se tiver, acontece muito também a inserção fraudulenta de um cartão de crédito, reserva de margem consignada, que alguns bancos acabam colocando, alguns vendedores acabam colocando, sem o conhecimento, isso não estou dizendo de todos, tá? Existem algumas pessoas que fazem isso, sem o conhecimento do idoso, sem o conhecimento da pessoa que fez o empréstimo. Ele acaba nem acessando o cartão de crédito, nem nada. Ele acaba fazendo o... não sabendo, e fica pagando a anuidade de um cartão, sem sequer saber que ele existe. É possível haver uma reparação por danos morais e a devolução do valor que ele empregou nesse cartão. Existe também uma outra possibilidade, inclusive eu estava vendo sobre isso ontem, a questão das associações, fundações de idosos. Houve um crescimento vertiginoso, gigantesco, de associações que cobram anuidade de idosos, mas é de um modo fraudulento, ou seja, o idoso nunca quis fazer parte de uma associação ou fundação ou qualquer coisa que o valha. Simplesmente aparece lá no seu contra-cheque, no seu holerite, né, na sua aposentadoria, que está havendo um desconto. O desconto é baixo, às vezes ele nem percebe, de 70, 50 reais, só que ele não faz parte, ele não quis fazer parte disso, e ele acaba tendo problemas em perceber isso, em ter noção que está acontecendo alguma coisa como essa. Nesse caso também cabe, é possível, administrativamente mesmo, no portal do meu INSS, você consegue ir lá e cancelar esse desconto indevido, e também é possível ingressar com uma ação judicial. Nesse caso, caberia devolução em dobro do que pagou, mas o dano moral que está mais ou menos entre 5 e 6 mil reais de dano moral.
Para a gente finalizar, são muitas vertentes esse assunto, eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem, né, de incentivo aos idosos que busquem os seus direitos.
Olha, um grande abraço para todas as pessoas idosas. Eu quero dizer para vocês que hoje, o mundo como está, ter 60, 70 anos não é mais o fim da vida. Tem muita gente saudável andando por aí, feliz. Eu desejo para vocês muita felicidade, muita felicidade. Hoje já somos 15% da população brasileira é tida como idoso. Todos nós estamos indo para lá, né? Quem tiver sorte vai chegar nessa idade. Eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês. Vocês são maravilhosos. Eu recebo, como eu trabalho com essa área, diariamente, pessoas idosas, e realmente é gratificante ter acesso a essas pessoas. São pessoas maravilhosas, são pessoas que realmente já viveram muito, têm muito a oferecer e acabam nos brindando com um pouco do seu conhecimento à medida que nós conversamos com elas.
Tá, então, conversamos com o Dr. Emílio Pova, ele é advogado especialista em área previdenciária, falou com a gente sobre o Dia Internacional do Idoso e os seus direitos. Badinho Moisés, para a Rádio Cultura, o jornalismo que você confia.